ligados no sexto round, está no ar a edição de número 379 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas, e essa semana debateremos o UFC 291, que Dana White anunciou quase que de cabo a rabo, um dos eventos mais bombásticos dos últimos tempos, candidatíssimo a evento do ano, pelo menos até o finalzinho, né, que teremos John Jones e McGregor encerrando novembro e dezembro, mas até agora esse UFC 291 é o mais aguardado. E para isso temos o time caseiro completo, começando por ele, o Sheik do Bahrein, o homem do malote, ele, a cobra do deserto, Lucas Carrano. Como vai, querido? Cada semana você ganha um apelido novo.
Fala, Renato, amigos do sexto round. Pois é, tô preocupado quando chegar ali para perto da volta do McGregor e do John Jones para novembro, dezembro. Vai ter que ter um podcast para você me apresentar e outro pra gente poder falar das lutas, né? Vai ficar só listando o nome aí em seguida, mas vamos falar desse anúncio do Dana White, que ele jura que não, mas o nosso querido Francis Ngannou também foi garoto, né? Foi contar pra todo mundo o dia que ia fazer o anúncio.
De manhã, né?
Pô, bobo pra... Pô, aí garoteou, né? 50 anos de curso pra me dar uma dessa, fica falando, ó, gente, amanhã eu vou fazer um anúncio, hein? Amanhã eu vou fazer um anúncio. Meu irmão, Dana White deve ter falado com o Hunter Campbell e falou assim, amigão, tu tem 4 horas pra poder fechar essas lutas tudo. Eu quero anunciar o maior evento do ano junto com esse cara. E aí ele jura que não, mas a gente sabe que foi isso que aconteceu.
E aconteceu, e Francis Ngannou no final do dia, ninguém nem lembrava que ele existia, né, Carrano?
Levou, que dirá que vai lutar na PFL.
Levou o toco, né? O famoso toco.
É, não, o pessoal, você falou, não tava lembrando que ele existia, quanto mais que ia lutar na PFL, que vai ser só ano que vem, ficou ruim pro lado dele.
E Carrano, é verdade que você tá... Tem um quadro novo no sexto round, no forno, que tá pra sair? Existe isso que você tá fazendo?
Tem uma história que tá rolando aí nos bastidores, inclusive, quando fiquei sabendo que o Dana White ia fazer esse anúncio, eu quis segurar um pouco pra não competir, né? Porque é um pouco... Pode ser desgastante pra imagem do UFC o fato de anunciar evento junto com um quadro novo aí que me envolva. Então a gente preservou um pouco. Mas já o pessoal que tá ligado aí no sexto round vai ficar sabendo do que se trata.
Maravilha. Tem que chegar a 300 mil inscritos. Se não chegar...
Vamos
não
ver,
tem
porra. Novo.
Tem nada.
Não. Tem eu nada. Vou, não tá, vou já escutar. Tem 200 vídeos no forno aí que vai ficar parado lá se vocês não criar fake pra poder escrever no canal.
E temos ele também, o grande galã de Niterói, André Azevedo, voz indo embora, né? O cara tem programas novos. Cada semana tem um programa novo do André Azevedo no Fight Pass. A voz tá indo embora. Deve durar só mais uns 3 ou 4 meses no cargo, né, André? Como vai?
Pois é. Fora os programas que eu faço na Rua Augusta quando tô de férias da minha profissão principal, né?
Na Rua Augusta, pelo menos, você é pago, né, André? O problema são aqueles pro bono, né?
Problemas são esses pro bono de segunda-feira que eu faço já há alguns anos, né, meus amigos? Pois é, pois é. Então, ó, um abraço aí pra essa galera boa de luta. Tá sempre ligado aqui com a gente. Prazer estar conversando com vocês. Falando sobre o que a gente mais gosta, né? Que é o nosso querido MMA.
São os gladiadores do terceiro milênio. As arenas, o octógono, a arena montada, como se fosse a arena de um coliseu.
É, e começando aqui, o card preliminar. Vamos falar do card preliminar do UFC 291, que repetindo, dia 29 de julho, em Utah, né? Salt Lake City, Estados Unidos. Eles têm uma parceria... Exatamente, eles têm uma parceria com o Estado lá, então agora estão mandando card grande. Aliás, o que tem de Estado com parceria? Sydney agora, Abu Dhabi, o Dana White não é bobo nem nada, né? Mas card preliminar, Carrano, você tem Derrick Lewis e Marcos Pezão, né? Ou seja, alguém será nocauteado, tudo indica aqui. E Steven Wonderboy Thompson e Michel Pereira, preliminar. O que vocês acham desses dois casamentos aí?
Cara, é bizarro, né? Se você for parar pra pensar, duas lutas que poderiam estar em... Pô, vários pay-per-views, não vou mentir não, tá? Vários pay-per-views se beneficiariam com uma dessas duas lutas. O Derrick Lewis, se o evento fosse em Houston, ele estaria no card principal, não importa o quê, né? Então acho que em Utah ele não tá tão prestigiado assim. Mas é uma luta interessante por esse ponto de vista. Derrick Lewis já numa descendente aí ao longo dos últimos tempos, de uma boa oportunidade pro Marcos Rogério de Lima, o Pezão, que, lembrem-se, o Pezão ele competiu de peso médio no TUF, ou ele chegou a competir de pesado e depois lutou de peso médio?
Eu acho que no TUF ele já era peso pesado.
E aí ele era, né? Ele lutou com o Vitor na turma do Vitor Miranda?
Ele lutou de peso pesado no TUF, mas quando foi pra ele, chegou a lutar de peso médio num evento, se eu não me engano, aqui na América do Sul, cara. Eu lembro de ver uma luta dele de peso médio, bicho. é assustador. É, score de peso, depois lutou de peso meio pesado também e tal, e agora tá aí no, nos pesos pesados, no, numa das melhores fases aí da, da sua carreira, né? Você não, acho que ganhou 4 das últimas 5 lutas, inclusive incluindo a vitória sobre o Ander Arlovski, que até então é a maior vitória da carreira dele. E o Wonderboy Michel Pereira, porra, é emoção pura, né? É o karateca, é o vovô garoto, né? O Stephen Wonderboy
Thompson. São dois karatecas, né?
O... Dois karatecas. Podia ser no Karate Combat, né? Ao invés de ser no... no... Aliás, eu falei karatê de uma das formas mais estúpidas e idiotas, pô. Falei caráter, né? Inventei uma palavra aqui agora. Falei karate.
Em inglês, né? Karate.
É. Só que não falei o cara, né? Falei karate. Falei igual o karate, aquele chá indiano. Mas é o... Dois karatecas podia estar se enfrentando naquele Karate Combat, que é aquele evento, né? Que tem o... a projeção 3D, a parada toda. Mas vamos se enfrentar evento, no...
Carrano. Não, pô, deixa, eles... os cara... deixa os caras lutando no UFC, que é um evento de nível muito melhor, Carrano.
E aí, ih, o André... Meu Deus do céu. Começou a rivalidade. Mas é uma luta que certamente vai ser interessantíssima pro fã de MMA acompanhar. O pessoal, a gente sabe que se for pra ter uma luta técnica, o fã médio, principalmente, prefere uma luta técnica entre dois strikers do que uma luta técnica entre dois grapplers, né? A gente, aquela coisa da emoção, do risco do nocaute a todo momento, é, sem dúvida, um lutaço.
E aí, André, Wonderboy Michel Pereira, luta boa ou luta ruim pro Wonderboy? Porque o Stephen Thompson, a gente não vê o striker se dando bem em cima dele, né? A gente só vê striker entrando pelo cano, essa é a verdade.
É, pois é, o Thompson é aquele cara que dispensa comentários, todo mundo já sabe o jogo dele, a qualidade dele, principalmente mantendo a distância, né? O cara é cheio de quinas. Mas, cara, o Michel tem um jogo bastante imprevisível, né? E muito forte, um cara que começa muito forte, tem um ritmo muito forte. Eu acho que se o Michel conseguir impor o ritmo, ele tem tudo pra vencer o Thompson. E estão em fases diferentes da carreira, né? Thompson já na descendente, o Michel jovem, pô, pegando fogo, cara, com aquela fome, com aquela sede de crescer. E essa luta aconteceu... Lá ele. Essa luta aconteceria em... Deve ser 289, né, cara? E ela foi cancelada. Eu acho que ela ia acontecer antes ainda. Ela foi cancelada. Cancelada não. Ela foi adiada pra frente pro 289. E aí saiu do 289.
É, adiada agora... pra trás é difícil também, né?
É, pois é, pois é. E agora tudo indica que ela vai acontecer no... nesse UFC 291. Fantástico, né? É assim, galera. O que me preocupa um pouco... É a inatividade do Michel, cara. Eu acho que ele luta pouco. Ele poderia lutar muito mais, sabe? Poderia lutar muito mais, o Michel.
É, Michel não luta desde maio de 2022.
Exato. Então, lembrei. Não foi a luta contra o Wonderboy que foi cancelada. Ele lutaria com o Sean Brady em março, e aí cancelou. E aí ele tava agendado pra lutar com o Thompson agora, próximo dia 10 de junho. E aí cancelou, pulou agora pra 29 de julho, UFC 291. Tomara que aconteça, cara. E eu acho que o Michel é um cara que não tem papas na língua, ele sai falando, né? Ele fala que quando tá fora de época de luta, ele vive Vegas alucinadamente, né? Vai, pô, vai pra, pras baladas lá, vai pros cassinos, e
tá toma um Danone. Quero saber se Danone. Ele vai achar o Wonderboy ou não vai?
Como é que é?
Ele vai achar o Wonderboy ou não vai?
Eu acho que vai, eu acho que eu sou mais o Michel, mas me preocupa um pouco nessa altura da carreira, ele levar a carreira um pouco mais assim, solta, né? Mais zoeiro assim, né? 29 anos é muito novo, né, cara? Ele fala, né? Se ele fizesse ficasse quietinho, mas ele fala isso, não tô inventando. Mas vamos ver, cara. Acho que eu sou mais o Michel nessa luta contra o Thompson. Luta boa pra ele. Ai,
Carrano, você sentiu firmeza nesse sou mais o Michel? 40 minutos de parênteses e um sou mais o Michel.
Pô, né, cara? Aí eu que sou ensaboado, né? Eu que sou o baga ensaboado do podcast. Aí
fica difícil de defender, né? Não, eu digo que assim, além desse.
Se o Michel fosse chileno, acho que não teria esse sou mais o Michel, não, hein?
Não. Eu acho que o Michel, eu acho o Michel melhor, mais completo e tá mais fresco na luta, mas eu boto esse asterisco. Pô, que me preocupa na vida um
pouco. Também, né? Metade da idade quase do
máquina do... da verdade.
É. Se bem que, olha só, a gente fala de fresco na luta, o cara tem 39 lutas, cara. 28-11 o Michel já lutou pra cacete, né?
Chamar o Gilberto Barros aqui para desvendar esse. Ó, aí no
card Guana Carol.
No card principal, a voz parecida, hein, Carrano? Você tem um...
É meu pai perdido, pô. É o Gilberto Barros.
Leão. Você dá pra Gilberto Barros, hein, cara?
Eu dou pra um bom leão, é brincadeira, né? Eu do imposto de renda, porque eu tô morando no Bahrein.
Aliás, você saiu por causa disso, né, Carrano? Tá pô, quase sendo óbvio, preso. Obviamente,
pra fugir da atenção fiscais do coisa. Não ouça esse podcast.
Ô, Carrano, pra começar o card principal, temos Michel Chiesa, né? Que tá mais pra lá do que pra cá. Duas derrotas seguidas. Vai fazer 36 anos, né?
Michel Chiesa, você tá de sacanagem. Michel Chiesa.
Michael Chiesa. Perdão.
É que
perdão.
É brasileiro, né? Foi o Michel, o Michael Pereira.
Alistair Overeem. Ele não tá ligando pra porra nenhuma dessa nossa
notícia. Não
quer informar.
Vou melhorar, prometo. Vai pegar o Kevin Holland. Só que, né, o Michael Chiesa, ele tá mais pra lá do que pra cá, só que vai pegar um cara alérgico à luta agarrada, né? E wrestling contra caras alérgicos à luta agarrada nunca termina muito bem. Mas o querido Kevin Holland, que nocauteou o Santiago Ponzinibbio em abril, tem esse rabo de foguete aí. O casamento não é bom, mas o que vocês acham?
Cara, acho uma luta ruim pro Holland se o menino do Sikh Jitsu aí fizer o básico, né? O Kevin Holland é aquela parada, mano. Ele decidiu que vai pelo entretenimento. Ele quer divertir o público. Não adianta, não vai mudar, não vai...
É o novo Paul Daly, né?
É,
falei tá... certo, André. Paul Daly.
Paul Daly. Daly.
Falou, dependendo acertou, do seu sotaque.
Obrigado, querido.
E assim, aquela parada. Ele até tem, né, finalização no cartel e tal, mas, bicho, não é a do cara. Ele não gosta. E principalmente wrestling, né? O meio de campo é onde complica. Até que se for pro chão, dependendo da forma como acontecer, ele dá seus pulos. Mas se depender do meio campo ali, o cara tá na merda e o Michael Chiesa, mesmo vindo de duas derrotas, estando aí numa das... não vou falar a pior fase da carreira, mas não lutou muito bem contra o Luke, não lutou bem contra o Sean Brady, principalmente. Acho que vai azedar pro queridão Kevin Holland aí.
Ô, meu querido André, aí você ficou sabendo que o Tony Ferguson pagou fianças, é um homem livre, vai pegar o Bobby Green? Só que aí a gente tem o seguinte, né? O Bobby Green vem de duas derrotas e um no contest por cabeçada, né? Com o Gerald Gordon. E o Tony Ferguson naquela situação, né? Ele vem de literalmente...
Tony Ferguson, né?
Além de ser o Tony Ferguson, ele vem de 5 derrotas consecutivas. Nossa. Se perder, talvez seria o recorde do BJ Penn, estaria empatando o número de derrotas seguidas. Não dá pra empatar, né? Então quem vence isso aí?
Olha, 29 de julho, né? Rapaz, até 29 de julho de 2023, o Tony Ferguson já fez tanta coisa, rapaz. Mas eu tenho fé que ele estará nesse card contra o Bobby Green. E eu acho que a luta tende mais ao Bobby Green. Acho que tá numa fase melhor, eu acho que é um cara que...
Menos pior é a palavra que você tava procurando, André.
Não,
lembrando, cara, que Bobby Green vai fazer 37 anos, né? Então, se o André tá dizendo que o Bobby Green tá numa fase melhor, imagina como está o Tony Ferguson.
Não, eu acho o Bobby Green, nessa altura do campeonato, um cara mais competitivo do que o Tony. É isso, eu acho que o Tony perdeu um pouco aquele espírito de lutador, de competição dele, sabe? O Bobby Green ainda vai pra sair na porrada, pra sair no pau com gás ainda, vai até o final. O Tony Ferguson já vejo apresentações muito apáticas, uma qualidade física já muito ruim, longe do que já foi. Então eu sou mais o Bobby Green nesse confronto entre veteranos.
A derrota pro Nate Diaz baixou muito as ações do Tony Ferguson, né? Porque até antes dessa derrota, ele podia falar, mano, tô vindo dos 4 derrotas, mas eu perdi do Justin Gaethje, perdi do Charlin, perdi do Benil Dariush e do Michael Chandler, que, enfim, demérito nenhum. Aí na hora que passou pro Nate Diaz, já, porra, mais preocupado com o preço da maconha legalizada na Califórnia do que necessariamente com o que ia acontecer na luta entre eles, pensando já no Jake Paul, aí o negócio deu uma complicada, né? Aí aquela a narrativa de que o Tony Ferguson só tava dando azar no casamento, ela meio que foi por água abaixo.
Sei lá, cara. O Tony Ferguson, falando em competitividade, né? A palavra que o André citou, eu achei ele desinteressado na luta contra o Nate Diaz, que era uma luta grande, né? Uma luta importante.
É isso. Uma luta ótima pra ele, pô. Melhor do que aquilo ali, não tinha como ficar, não, bro.
E ele não ia lutar com o Nate Diaz, né? Com quem que ele ia lutar? Porque foi rearranjado o negócio. O Nate Diaz ia lutar com o Hunter Kimaev. Fiquei na dúvida. Com quem que o Tony Ferguson ia lutar?
Li Jingliang.
Ah, é verdade. É Li Jingliang.
Que foi quem se fudeu, né? No bagulho, inclusive, foi quem entubou a parada toda, foi o Li Jingliang.
E assim, eu acho que ele seria nocauteado pelo Li Jingliang, hein? Pô, dói falar isso, que o Tony Ferguson, eu diria que até 2019 era um dos meus lutadores favoritos, mas a queda de rendimento depois que ele tomou aquela surra do Justin Gaethje é tipo assim, é final de carreira, né, cara? Enfim, vamos ver, eu também acho que o Bobby Green é favorito nessa.
É assim, cara, e esse lance do desinteresse contra o Diaz, isso diz muito de como é que tá o estado mental também do cara, né? Não tá ligando mais muito pras coisas, eu acho que ele...
Tá batendo de carro em frente de boate.
Cara, eu acho que, assim, não, ele não tá bem no lado pessoal mesmo, da vida dele, sabe? Tem alguns lapsos ali de fim de carreira igual o do BJ Penn, por exemplo, né? A gente lamenta, né? Porque o BJ, pô, foi um dos maiores de todos os tempos também, o cara monstro, mais antigo aí, quem é mais antigo lembra. É uma pena, cara. Vamos ver contra o Bobby Green. Pode ser uma forma de redenção também, né? O Tony Tony Ferguson, mas quando eu vejo o Ferguson na fase dele, me remete muito a BJ Penn, me remete a Diego Sanches, essa galera assim que meio que bateu o pino.
É. Preocupa.
É sim, cara, é sim.
Eu só espero que o curso de verão que ele fez lá em Harvard com o Ciro Gomes renda dividendos para uma próxima carreira, né?
É, pois é. Tem que ver se ele tá matriculado mesmo ou se ele só apareceu lá de gaiato, porque tem isso também. Quem vai falar
não? Se tirou foto com a camisa de Harvard, já tá inscrito.
É, aqui tem uma lojinha de departamento no shopping aqui, no Bahrein, que vende. Custa um BD, dá o quê? Dá $2, dá tipo R$10 uma camisa escrito Harvard na frente. Vou tirar lá, vai ser eu e o do Tony Ferguson, formandos 2023.
É, você falou que foi no curso do Ciro Gomes, né? Você já imaginou, nas próximas eleições, tá o Ciro Gomes fazendo comício lá e tá o Tony Ferguson no palanque, de mão dada com ele, fazendo
o imagina, vitória, assim. Imagina Ciro Gomes presidente, Tony Ferguson ministro da Justiça.
Ai, meu Deus do céu. O Brasil declara guerra aos alienígenas, né? Que vivem no armário dele.
Sabe qual é? Ó, cara,
se bobear, melhora o país, hein?
É, pois é. Vou te falar. Eu vejo a foto do Tony Ferguson agora, eu olho pra ele, o que não me vem na cabeça o lutador, o cara dando show, né? Super habilidoso. Me vem o meme do U vai morrer, ele dançando Hadaway, fazendo sombra. What is love?
Baby, me vem na mente Guerra dos Mundos. Bom, chega de piada sobre o Tony Ferguson, porque temos que falar. Ô, Carrano, que loucura, hein, Carrano? Paulo Borrachinha, quinto do mundo, até 84 quilos, acabou de renovar, segundo ele, por $1 milhão. E pra, né, pra gente festejar esse novo acerto, essa renovação contratual, pegue Ikram Aliskerov, desranqueado, com uma luta dentro do UFC, pra gente testar um negócio aqui, né? Não existe caso de mais alto risco e nenhuma recompensa do que esse, Carrano. Como é que você explica esse casamento? É ódio ao Borrachinha? Como é que é?
Cara, pois é, eu não sei, assim, eu espero, e até porque eu acho que o Borrachinha é um cara que tem condição, inclusive, de... nesse rearranjo que tá acontecendo no peso médio, essa aparente mudança de curso, a era Israel Adesanya agora foi retomada, mas me parece também que não é um cara que tá com plano de ficar tanto tempo assim mais no peso médio, já tá dando uma... pode ir atrás do Poatan, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu acho que ele tem condições, então torço até para que ele se dê bem e suba na categoria. E aí, por isso mesmo, eu espero que eu esteja completamente enganado, mas eu não, cara. Ele deve estar vendo alguma coisa que a gente não está vendo, porque não tem condição. Eu não conheço uma pessoa que achou uma decisão, do ponto de vista do gerenciamento de carreira, justificável. A questão não é nem se é bom ou se é ruim, entendeu? É bom, ruim, essas coisas assim, é tudo questão de opinião. Ele pode falar, é bom porque, pô, vai ser uma luta, eu acho fácil, o cara não está preparado. Ok, mas como que justifica isso? Qual que é o benefício atrelado, né? É uma luta que, se ganhar, não acrescenta nada, assim, a não ser que tenha uma cláusula contratual no Bout Agreement dele que fala, olha, se você
não
ganhar...
Não,
então, é por isso que eu tô falando, né? Se você ganhar, você e Hamza Chimaev já tá fechado. Ok, né? O Hamza Chimaev Eliminator. Mas ainda assim, cara, eu acho que dava pra ganhar essa luta de outro jeito. Eu confesso que eu não entendi, é uma luta de muito risco. Eu acho que o Borrachinha, pegando o Aliskerov agora, que deu uma melhoradinha na trocação, vou ser honesto, mas obviamente ainda não é o carro forte dele, ele tem uma chance sim de colocar a mão rápido no Aliskerov e nocautear. A gente sabe, né? Já viu, eu já vi de perto, inclusive, a cabeça dele quase ser arrancada. Então é possível.
Já vi o cabeçote de peça
arrancar do pescoço, gente. E aí? Que isso, cara? Mas aí agora
eu vi a cabeça e o pescoço.
Parte do corpo humano aí que não é fálica pra você, pra eu poder citar, por favor. O órgão genital? Mas enfim, o Paulo Costa pode sim nocautear o Aliskerov no início da luta, mas é um daqueles casos assim, se o Aliskerov grudar e fizer aquele wrestling cadeia dele ali por 5 minutos o primeiro round, meu irmão, o Borrachinha, o Secret Juice do Borrachinha vai escorrer perna abaixo. É canseira, desgaste físico, sabe? Não sei, não entendi muito essa luta. Como eu falei, espero estar muito errado na minha avaliação e, assim, não tenho um pouco de vergonha de vir aqui falar depois. Tô errado, mas não entendi, não.
Você vai entender agora, porque André Azevedo, homem dos bastidores...
tem a resposta. Ele sabe exatamente por que Borrachinha decidiu aceitar essa luta. André, vamos lá.
Rapaz, eu sou um dos últimos aqui a falar pra você por que ele aceitou, porque eu não tenho contato nenhum assim com o Paulo pra saber dele. E outra, cara, o próprio Borrachinha falou nas redes sociais esses dias que essa luta não tá fechada. É, eu não entendi nada. Cara,
eu acho que o feedback foi tão ruim. Falou assim, não, tô mentindo. Não teve isso, não.
Cara, assim, não sei. Não, sinceramente, eu não consigo. Eu tentei de algumas formas, olhei pro negócio, não consegui achar sentido pra essa luta. De verdade, assim, não consegui. Falar, não, pode ser por isso. Não, voltava atrás e falava, não pode. Não consigo enxergar, cara. Não consigo. A não ser que o Sean Strickland não aceitou, o Bronson não aceitou, sabe? Mas mesmo assim, cara, você pensava, cara, outro.
Sabe?
Tem uma galera ali que gostaria de lutar com Borrachinha.
Não dá, esportivamente não dá. A única coisa é isso. Tipo assim, foi a única luta que sobrou depois de todas as tentativas e a água começou a dar uma batida ali no popô, porque o Borrachinha ficou um tempo sem lutar por conta dessa questão de negociação de contrato. A última luta dele foi contra o Rockhold, foi em agosto do ano passado, não queria ficar mais de um ano sem lutar e tal, queria aproveitar esse contrato. Só isso, cara, é só coisa extra-octógono.
Não tem qualquer outra, mas é aquele negócio, né? Ainda que seja isso, pô, pode ser um passo atrás enorme. O pessoal já tá dizendo que volta valide.
Ou assim, só adicionando o que o Carrano falou. Cara, é a última luta daquele contrato antigo. Então o UFC colocou uma condição, ó, tu vai lutar com esse cara naquela última luta do teu contrato, e no novo a gente já vai te dar fulano. De repente ele tá pensando
mas no contrato nem isso, novo, André. Mas, nem, Renato, isso faz sentido, porque...
E se o contrato novo for no 93 quilos? A gente não sabe. Se ele for subir no próximo contrato. Então o UFC fala assim, cara, tu vai ter que quebrar meu galho e pegar esse garotão, porque pra gente hypar. E mesmo se você perder, a gente já te garante uma luta boa no top 5 da categoria de cima. Talvez tenha essa negociação e a gente não saiba.
É, assim, não, nada é impossível, mas acho meio mirabolante e do ponto de vista o seguinte, a empresa vai renovar com ele, vai dar um baita de um aumento e antes disso vai depreciar o cara? Não faz muito sentido do ponto de vista da empresa.
Será que esse aumento que ele falou, divulgou aos quatro ventos, é o aumento real? Será que esse valor que ele divulgou é o aumento por luta?
Sei,
será que ele converteu esse valor de dólar para real e tá falando que é dólar? A gente não sabe também. Porque, assim, se for uma coisa que ele jogou no vento para valorizar o passe, cara, excelente jogada dele. E eu acho que ele...
Tá mal contado. Tá uma história contada. O Borrachinho lutar com o Ikram Eliskerov, né? Uma história absolutamente mal contada. Agora, a gente tá falando, né, do ponto de vista da luta não fazer sentido. Mas e aí? Vocês acham o Borrachinho favorito ou nem isso?
Cara, eu acho ele levemente favorito por conta da experiência e da incerteza com relação a esse primeiro embate deles em pé. Mas eu acho que quanto mais essa luta se alongar, maior a vantagem do Eliskerov. Se o Borrachinha não chegar a botar a mão cedo, o bagulho fica encebado. E não acho uma vantagem tão grande assim também, não. Acho uma luta muito parelha, com uma vantaginha pelo Borrachinha, pela rodagem, talvez, dentro do UFC e essa capacidade de nocaute.
Eu vi pouco o Eliskerov, tá? Ele tem que me convencer mais, sabe? Eu acho que, o cara chegou, deu um nocautaço pra cima do Phil Hollis, beleza, mas peraí, né? Phil Hollis, calma aí. Vamos falar de níveis aqui de prateleira.
Nível de enfrentamento.
Quando ele pegou um cara com nível de enfrentamento alto, foi o Chimaev 2019 no Brave, ele perdeu no primeiro round, foi nocauteado. Então, vamos devagar, sabe? Também não dá pra pintar só porque o cara é russo, termina com OV, tem barba, não tem bigode, é sinistro, vai bater em todo mundo. Não, vamos com calma. A gente tá falando com o Paulo Borrachinha, um cara que já disputou o cinturão da categoria, um cara que é ranqueado, um cara que tem que botar um respeito no nome do Paulo também, sabe? Não dá pra gente ficar... O cara é quinto do mundo, cara, no peso médio. Não dá pra tirar o cara pra bobo, não. Pelo amor de Deus. Acho que tem que ir devagar. Eu acho que o Paulo Costa é favorito nessa parada aí, mas eu não vejo sentido nenhum ele ganhando essa luta ou perdendo. Não faz sentido nenhum esse matchup.
Eu concordo, assim, né? Eu quero ver como é que vai ser o Eliskerov com esse nível de enfrentamento, né? O Borrachinha já se testou contra Yoel Romero, contra Luke Rockhold e companhia. O Marvin Vettori foi uma luta extremamente parelha. Ele tá lutando com a nata, né? O Eliskerov, a gente não tem a mínima noção como é que vai se sair. Até o ponto de vista psicológico, né? Pode sentir, pode, né, dar uma travada, nunca se sabe. Mas, falando sobre a luta com o principal, pessoal, Ian Blachowicz e Alex Pereira. Dentro das possibilidades que o Alex Pereira tinha pra estreia com 93 quilos, eu achei essa uma das melhores. Não que o Blachowicz seja baranga, mas tem 40 anos, não é um grappler por excelência, tendência, assim, tem as quedas, a faixa preta do jiu-jitsu, mas nos últimos 5 anos só que é do Adesanya, né? Que é um cara que foi lutar com 91 quilos, não vai ser o caso do Poatan. É, entre o Blachowicz, o Nikita Krylov, ou até o Magomed Ankalaev, eu achei que ficou de bom tamanho. E vocês?
Cara, eu acho que realmente foi o melhor que podia ter vindo pro lado dele. Depois que eles fizeram essa possível luta entre Jan Blachowicz e o Magomed Ankalaev, o pior casamento seria o Magomed Ankalaev, né? Essa seria a luta mais tenebrosa pro Poatan, seria um cara muito mais... Não é muito mais pesado, né? O Poatan ele tem estatura e tem peso de peso meio pesado, mas é um cara que tá habituado a lutar nessa faixa de peso no MMA, que tem um estilo de jogo que não casa tão bem com o brasileiro, então seria realmente um casamento um pouco pior. E o Blachowicz, além de tudo, tá naquele ponto da carreira também, que já tá virando ali o cabo da boa esperança, né? Ele tá pegando essa luta pra ver se consegue dar mais um tiro aí em rumo ao cinturão, que certamente seria a última chance da sua carreira. O Blachowicz entrando, talvez, pra tentar trocar com o Poatan, pode ser uma grande vantagem pro brasileiro, se ele resolver falar, não, vou trocar força com ele aqui, vou fazer alguma outra coisa, porque ele tá abrindo mão do seu melhor jogo, né? Então ele basicamente vai tá oferecendo pro Poatan a chance de jogar seu jogo, enquanto ele, Blachowicz, ou vai pra um lugar onde o Poatan é muito superior, que é na luta em pé, ou vai ter que sair fora do seu próprio elemento pra poder tentar pegar o brasileiro despreparado, e ainda assim lembremos que vai ter uma experiência de 2 camps aí, porque o Glover Teixeira, que treina, né, com o Alex Poatan, já fez um camp todo pra enfrentar o Blachowicz, tem essa experiência ali, coisa que, por mais que o Blachowicz tenha lutado com o Glover, lutar com o Glover é uma coisa, lutar com o Poatan é outra, mas lutar com o Blachowicz é uma coisa só pros dois, né?
Cara, eu tinha cantado essa pedra aí há 2 podcasts atrás, né, depois da luta do Johnny, e eu falei, cara, capaz de desatarem o nó de Blachowicz e Ankalaev e casarem um dos dois com o Alex, e eu acho que
verdade,
o
Ian é o casa... Lembrou? Pô, eu acho que você... Eu não gosto de dar crédito não, tá? Eu acho que as pessoas têm que passar aí sem crédito, mas você de fato falou isso, e eu e o Renato ainda fizemos troça com a sua cara.
Foi, pois é. E eu falei, e nessa, definitivamente, o Blachowicz é o casamento perfeito pro Poatan. Então, cara, eu acho que caiu na medida, excelente luta, o Blachowicz veterano, ex-campeão, acho que se o Alex passa por ele, já chega na cara do gol, ele olha pra cima, só tem o Ankalaev à frente, que deve ser o alternate de Prohaska e de Jamal Hill, então ele tá, é a luta que vai definir, e aí o próximo title contender, tá, na minha opinião, e o Ankalaev nessa parada aí acabou, que ficou a ver navios, né, deve ser o title eliminator, talvez com uma garantia de disputar o cinturão, mas eu não duvido nada que Jamal Hill vencendo Prohaska e Poatan vencendo Blachowicz, sobre um Rakit e um Johnny Walker para um Ankalaev no futuro, porque eles podem fazer Poatan e Jamal Hill, que tem narrativa assim, pra caramba, né? Tem muito motivo pra fazer e é vendável, então eu acho que foi a luta perfeita pro Alex.
Mas é meio que um vai ao racha pro Alex, né? Porque se ele perde, fica aquele negócio e... Né? Ah, e aí?
Não, cara, acho que não.
Mas dá um atraso legal, né?
Vamos, claro que dá. Que
dá um atraso maneiro, e o Poatan não tá, por mais que seja novato, ele não é novo, né?
Não, sem dúvida, perdendo essa luta, ele vai, na próxima luta, ele vai pegar um cara lá de baixo, ele vai servir de escada pra alguém, você não tenha dúvida disso. Vai pegar um cara que tá subindo, né? Um Muzar Kamov da vida, né? Então, o Jimmy Crute da vida. Eu acho que, bem Jimmy Crute também, né? Porra,
Crute, enfim. O Carrano disse que é a melhor renascimento do Pelé da MMA, mais ou menos.
Pois é. Mas, cara, é o terceiro do mundo, né? Vai pegar um ex-campeão, terceiro do mundo. Então, ainda não deram ele. Poderia ser muito pior. Poderiam dar ele pra um cara, pô, um Ryan Spann da vida, e se perdesse, ele tava enterrado, entendeu? Mas não é o caso.
É, eu não digo que ele estaria enterrado, mas que, né, pode, dependendo de como for a derrota também, né? É, o Blachowicz é um cara com muita experiência e ele pode fazer aquele joguinho de bater que é dar, bater grade, né? Tentar botar o Poatan sempre em dúvida, e são só 3 rounds, né? Então...
Mas o Renato...
Não é uma luta fácil também, né?
Mas olha só, você tá falando de um top 5 da categoria meio pesado do UFC, cara. Que luta seria fácil pra ele? Não tem luta fácil ali. É só pedreiro, amigo. É só carne de pescoço na categoria de cima, entendeu? Então, se você olhar pro horizonte ali, o Blachowicz é muito melhor que o Ankalaev, na minha opinião, de casamento de estilo. Então, não tem muito o que fazer. É isso. Ou vai ou racha. Acho que nas ofertas foi melhor.
A minha dúvida é o seguinte. E se fosse um outro? Tipo, Johnny Walker? Ou o próprio Rakit voltando de lesão?
Cara,
olha só. Vocês acham que o Blachowicz Błachowicz é uma luta mais fácil do que esses caras?
Não acho que seja mais fácil, não. Não acho. Mas é a luta que é, o risco é alto, mas a recompensa é altíssima. Rakit voltando de lesão, ele fica parado. Johnny Walker, ele fica parado. Błachowicz coloca ele pro title shot, bicho. Não tem jeito.
O Błachowicz estava fazendo o title eliminator, né? É bom a gente lembrar.
Claro, claro.
Tava pra fazer um title eliminator.
E ele não tem mais tempo, o Carrano falou, cara. O Poatan já é cascudo, bicho. Não tem mais 25 anos de idade. Então, acho que é isso mesmo. Pra cima deles. E o timing também favorece, né, cara? O Błachowicz já tem tempo que o Błachowicz lutou. Pô, foi em dezembro do ano passado. Então, tem que cair dentro mesmo.
É uma luta interessante, curiosa. Dá pra olhar dos dois lados também. Se a gente assistir a performance do Błachowicz contra o Adesanya, dá pra preocupar. Mas o Poatan tem sempre a trocação e eu acho que ele vai estar mais esperto na defesa de quedas. Vamos ver. É uma luta bem aguardada aí. E também muito aguardada é a luta principal, né? Dustin Poirier e Justin Gaethje já se enfrentaram. Poirier nocauteou no quarto assalto, se eu não me engano. É exatamente 33 segundos do quarto assalto. Foi uma, né? Foi tudo que se esperava, uma violência do cacete. Eles são até violentos demais, né? Uma coisa até meio descabida em certos momentos. Você assistindo eles dois lutando, você pensa assim, por quê, né? Qual é o sentido disso? É só sangue por sangue, dor por dor e agressão por agressão. Mas vão se reencontrar no que eu tô chamando, e não sei se vocês concordam comigo, de Conor McGregor Eliminator. Porque eu acho que o vencedor dessa luta, ele fica muito em linha de ser o próximo adversário do McGregor, caso ele vença o Michael Chandler, e o vencedor tende a preferir McGregor do que o Tyrone Shot. O Poirier já fez isso uma vez. Optou por McGregor e não a luta com o Charles, né? Tanto que entrou o Michael Chandler. Vocês acham que o vencedor faria isso de novo? Optaria por McGregor ao invés do Tyrone Shot? O que eu tô dizendo isso porque é o seguinte, eu não acho que o McGregor vencendo vai querer pegar o Makhachev, né? Que aí estraga o brinquedo. E vai valer o cinturão BMF, né? O que é uma bobagem, mas sei lá.
Acho que o primeiro ponto é o seguinte, falando de McGregor hoje, maio de 2023, a gente tem que pensar da possibilidade dele nem bater mais 70 quilos. Eu acho que isso é um ponto que tem que se botar na balança. Literalmente. Olhando pro McGregor gigante do jeito que ele tava, será
não,
que...
O parênteses é o seguinte, a luta entre o vencedor deles e McGregor não precisa ser com 70, é valendo o BMF, que é o Badass Motherfucker, em qualquer peso.
Entendi. Então, aí eu já vejo sim essa oportunidade. Até porque McGregor, você falou de Makhachev, né? O McGregor vai querer pegar o Makhachev? Cara, o Makhachev vai lutar em Abu Dhabi, em outubro. O McGregor, não vai dar tempo do McGregor pegar o Chandler.
Não, o McGregor luta em dezembro. Eu tô falando, ele vai querer lutar com o Makhachev em algum momento?
Ah, sim. Eu acho que até essa luta em dezembro pra ele é estratégica, porque ele vai ter, assim, o big picture, né? Ele vai poder olhar pra categoria de cima, categoria de baixo, e saber onde que ele pode atacar. Então, eu acho que tem grande chance, cara, dele, dependendo aí de uma conjuntura, até o final do ano, quem esteja com o cinturão 77, imagina, vai que é o Colby. Aí tu olha pro 70, vai que é o Makhachev. Ele vai falar, cara, deixa eu pegar o Poirier e o Gaethje, que um vencedor deles aí, que é mais interessante pra mim. Pode ser.
E aí, Carrano? Cara, eu acho que tem uma chance, sim, do vencedor dessa luta enfrentar o McGregor, porque tem uma narrativa aí de que, bom, do Poirier, por razões óbvias, né, os dois já lutaram 3 vezes, 2 vitórias pelo lado do Poirier. O Poirier, claro que aceita fazer uma quarta luta pra ganhar dinheiro, ainda mais porque a última, embora ele estivesse vencendo vitória, o McGregor ainda vai usar bastante aí a carta do, acho que é a perna, foi por isso que eu me lesionei, né, eu fraturei minha perna, por isso que eu perdi a luta, que senão eu teria ganhado e tal. E o Justin Gaethje, pelo fator entretenimento, né, que eu chamo de desrespeito pelos princípios básicos de autopreservação, mas que tem gente que chama de estilo animado, sem dúvida daria uma luta muito interessante. Ele é um cara que, apesar de ser wrestler, não entraria pra lutar wrestling com o McGregor de forma nenhuma. O McGregor ia ter ali 5 rounds de um cara querendo trocar porrada francamente com ele, que seria ótimo pro irlandês. Eu não sei só se é isso que vai acontecer. Eu acho que o timing talvez não vai ajudar muito. Eles vão estar com esse cinturão BMF aí, eu acho uma palhaçada do tamanho do universo. Vamos ver o que eles vão fazer com isso depois. Mas eu acho que pelo timing, não vai ser isso que vai acontecer. Mas é uma luta que a gente já teve a experiência de ver uma vez e sabe que foi muito interessante. E não tenho dúvida de que a segunda vai ser. Não acho que o Justin Gaethje resolveu ficar conservado agora, nem que o Poirier vai resolver poder fazer uma luta um pouco menos... Não vai, vai ser pancadaria louca, eles estão ali pra isso, inclusive esses pay-per-views de verão, né, são onde o UFC coloca realmente ali seus ovos, né, num cesto só pra poder vender o máximo que puder, porque é uma época um pouco mais parada nos Estados Unidos, só tem a Major League Baseball rolando, a NFL tá de folga, a NBA já acabou também, então o público, o povo tá saindo mais de casa e tal, e aí eles querem capitalizar sendo a grande liga que ainda tá oferecendo alguma coisa, então até por conta disso, acho que a motivação pro Poirier e pro Gate é darem um espetáculo grande, vender muito pay-per-view, ganhar dinheiro, é bem alta.
Alguém discorda que o Poirier é o favorito, né, dado a primeira luta?
Não só por causa da primeira luta, não, acho que a falta de senso de preservação do Justin Gate é um grande agravante pra gente colocar ele como favorito contra qualquer um, não quer dizer que ele não possa vencer os caras ali do topo da categoria, como já venceu muitos deles, mas principalmente à medida que ele vai ficando mais e mais gastado, né, fazendo a dança da galinha toda luta, etc e tal, fica difícil apontar ele como favorito contra alguém ali do topo pela forma como ele luta mesmo, né?
Perdeu mais uns 3 anos de vida na última contra o Fiziev, né?
Pois é. Eu acho que se o Gate vencer o Poirier e tirar o Poirier da corrida com o cinturão BMF, eu acho que o McGregor vai ficar salivando pra se meter nisso aí. Mas, de novo, né? McGregor quer se meter nesse duelo de perda de tempo de vida? Talvez não, né? Porque se o McGregor também não acerta em cheio ali no primeiro round e bota o Gate pra dançar a dança da galinha, vai ser doloroso, né? Vai ser uma noite complicada e você vai comer de canudinho pelo menos uma semana. O Gate é isso. Você pode até vencer ele, mas machuca.
Machuca. E assim, cara, a gente tá falando do McGregor, né? Ele vai fazer esse tuf ser gigantesco, ele vai fazer uma luta gigantesca com o Chandler em dezembro, e aí ele pode ficar talvez mais um ano sem lutar também. É muito difícil a gente tentar olhar para o horizonte e traçar um plano pro Conor McGregor. É uma incógnita. A gente não sabe, entende? Ele pode pegar o microfone e desafiar o Michael Johnson, sacou? Não dá para saber.
O Michael Jordan também, né?
O Jordan.
Vai passar o TUF no Fight Pass, André?
Opa! Dia 30 de maio, primeiro episódio do The Ultimate Fighter 31, Conor McGregor e Michael Chandler, imperdível. Estou dessa chamada?
Muito boa.
Foi gravada, né? Fiz ao vivo, tá? Parece que foi gravada, mas eu fiz ao vivo.
Inclusive, já pode ligar na firma e falar que não precisa mais de te chamar lá pra poder fazer o off, não, que basta usar esse pedaço do podcast.
Isso aí, copia e cola. Terça-feira que vem. Não sei o horário ainda, mas deve ser naquele filhazão lá, né? Deve estrear tipo 7 da noite, assim, mas aí tá na plataforma, né, galera? Vocês podem assistir.
Como é que funciona, André? Tem tradução ou é íntegra?
Tudo legendado. Ah, a gente tá fazendo toda uma versão em português, do TUF inteiro.
Ah, legal, bacana. Bom serviço aí pro povo. E se essa hipótese deles lutarem com o McGregor é minha, né? Mas pode ser que o vencedor vá pra cima do Mahashev, dispute ali com o Charles, né? Ver quem vende mais garrafas pra pegar o Mahashev, ou até com o Volkanovski, e aí ficam 3 pessoas disputando o title shot, né? Pode acontecer também.
Pode, vai depender muito do desfecho agora de 10 de junho entre Charles e Dariush, né? Dependendo de
como... E do Volkanovski e Pantera também, né?
Ainda tem essa, até porque ofereceram, né, um rematch pro Volkanovski logo depois da luta contra o Mahashev, né? Ele que não aceitou.
Exatamente.
Eu acho que tem 3 pessoas, né, pra uma vaga, certo? O vencedor de Poirier Gaethje, o vencedor de Charles Dariush e o Volca, né? Dependendo se vencer o Pantera. É 3-1. Vamos ver o que vai rolar.
Quem for melhor e o timing favorecer, talvez leve a oportunidade. Porque, assim, o vencedor de Poirier e Gaethje, que vai lutar em 29 de julho, é os que vão lutar mais tarde, né? Não vai sair com boa saúde do octógono, né? Então ainda tem esse pequeno detalhe.
E tem sempre um Carlos Diego Ferreira correndo por fora depois daquele nocaute contra o Michael Johnson.
E ainda mais cabeludo, né? Cabeludo parece que embala.
Sansão, pô.
Em janeiro, quando o McGregor da Espurreva tá lutando, eu vou estar sentado na primeira fila esperando que os dois vão vir. Pode vir, irmão, mas vem online, que o pai tá pronto.
Valeu, pessoal. Vamos embalar essa edição aqui do nosso podcast. Meu querido Carrano, um abraço pra você. Quero saber como é que tá a semana aí no Bahrein e se temos o abraço da cobrinha.
Cara, é semana de bastante trabalho aqui no Bahrein e trabalho também pensando já nesse quadro aí que a gente deixou aí pistas, né, pro pessoal. Vamos ver se a gente chega logo aos 300 mil, porque já não aguento mais.
A sua chefia permitiu, Carrano?
Permitiu. Tá tudo permitido. É porque eu também não faço isso no horário de trabalho, né? Eu sou vagabundo, mas eu sou 50% vagabundo só. Eu tenho o mínimo de respeito e pudor.
O Sheik é fã do 6º round, né, Carrano?
Gosta pra caramba. Inclusive, falou que vai fazer aqui o 7º round aqui no Bahrein, porque tudo tem que ser maior, né? Oriente Médio, não sei o que e tal. Então vamos abrir a filial árabe aqui. Já tô aprendendo aqui já a falar. Por enquanto, só consigo dar dar oi pras pessoas. E o abraço da cobrinha essa semana, temos, claro, o abraço da cobrinha, e vai para um velho conhecido aqui do quadro, que é o nosso querido Edmond Charbazian. Ele que tá vivendo grande
fase. Eu pintei ele como futuro campeão certo dia, hein, Carrano? Me arrependo.
É isso aí, ele que... Não, e pô, o pessoal falou, ó, o Edmond Charbazian, o problema era o Targaryen lá, o Targaryen, né, que era o técnico da Ronda Rousey. O problema era, cara, tudo que o pessoal tá falando não é, mano. O problema parece que é um menino mesmo, infelizmente. Ele tava invicto no MMA, sofreu 3 derrotas seguidas, aí ganhou do Dalcha Lungambula, que também, não sei, acho que talvez o pessoal possa ter superestimado um pouco o poder dessa vitória, porque o Dalcha acho que tava com 4 derrotas seguidas no UFC.
Sabe qual é o problema, Carrano? O problema é que as lutas são de 3 rounds. Se fossem de 1 round só, tá, o Charbazian seria campeão.
Vamos ver se a gente não inventa aí um MMA. O Charbazian devia fazer isso, cara. Se não tem um mercado, você vai lá como um bom empreendedor e cria o seu mercado, Renato. Vamos criar o Charbazian e a gente fazer isso. Vamos criar um evento aí que só tem 1 round, pra eu poder ser campeão mundial dessa porra. E o Anderson Silva ia ser o pior lutador do mundo, né? Porque o primeiro round dele é devagar.
Aí ia ter que casar Charbazian e Kron Grace, né? Que o Kron também defende, né? Um round de meia hora, né? A luta interminável.
E aí ele entrou na cotovelada do Anthony Hernandes, 4 derrotas em 5 lutas, e aquele sonho que já não tava parecendo tão brilhante, só tinha dado uma melhoradinha, agora voltou a ser um pesadelo pro nosso querido descendente de armenos.
Meu querido André, um grande abraço para você também, quero saber a agenda da semana e o abraço do Pachequinho.
Rapaz, você não vai acreditar, tô de folga esse fim de semana, você acredita, cara?
Eita, e quem narra?
Não, não tem, cara, não tem evento. Vai ter um road, né? Vai ter um road to UFC, sábado, o episódio 1 e o episódio 2 no domingo, que não é um reality show, mas é uma competição que tem quarta de final, semifinal, e a final acontece depois num evento, um fight night desses, né? Um evento que acontece sempre na Ásia, essa vai ser a segunda temporada na Ásia, e revela nomes daquele lado de lá pro UFC. O vencedor das lutas avança, então é contratado pelo Ultimate. E aí a gente vai passar ele na íntegra, 7 da manhã, mas com transmissão gringa, sacou? Sem narração português. Então, essa semana, sexta-feira, vai ter o resenha, 1h da tarde, ao vivo, com os irmãos Bonfim, cara. Ismael e Gabriel, eles vão bater um papo com a gente lá no estúdio do Fight Pass Brasil. Então a galera tá convidada a assistir 1h da tarde no UFC Fight Pass e também no YouTube do UFC Brasil. Essa é a agenda da semana, e na semana que vem aí tem Se Liga, tem a estreia do TUF 31 na terça-feira, e aí a gente já começa a aquecer, né, porque tem um Fight Night já no dia 3 de junho. Beleza? Um beijo pra todo mundo, quero dar aqui um abraço pro Pachequinho.
Isso.
Cara, o Pachequinho pra menina lá, cara, boa pra caceta, cara. Que garota fera, Natália Silva, né? Fez mais uma vítima lá da Cidade do Aço, do Vale. Como é que é? Vale do Aço, né, o Carrano? Lá de Timóteo, né?
Timóteo. Timóteo é a trinca de cidade ali, né? Ipatinga, Timóteo e Coronel Fabriciano. Ela é do Vale do Aço. Quente pra cacete.
Aí, a menina do E de Timóteo vem o Aguinaldo, né? Que é uma das maiores nomes da cidade.
Deixa eu te contar uma história aqui rapidinha. Porque
Timóteo,
essa cidade, eu tenho meu padrinho, a família o irmão da minha mãe, ele mora em Coronel Fabriciano, que é lá perto. Eu já fui lá muito. E o Aguinaldo Timóteo costumava emplacar o carro dele na cidade de Timóteo, na época ainda tinha o nome da cidade, pra poder ter o nome na placa do seu carro. Você
vaidoso?
Fica essa informação maravilhosa aqui que você precisava saber na sua segunda-feira.
Vaidoso ou não, Aguinaldo? Fala pra mim.
Não sou não, se você falasse
com ele. Pois é. E é isso, galera. Então, um beijo pra todo mundo, e eu vou mandar aqui o abraço pra audiência essa semana, para o Léo Cuba, grande Léo Cuba, cara que é empreendedor já há muitos anos no meio da tecnologia, tem um podcast muito maneiro chamado Talks by Léo, e que por acaso terá André Azevedo como convidado amanhã. Então amanhã vai lá no YouTube do Talks by Léo, que a gente vai ter um papo muito bacana, papo diferenciado. Então fica aí o abraço pro Léo Cuba, que é assinante, é membro do Sexto Round, é fã do UFC, é fã de vocês, Renato Carrano, e um cara muito bacana, cara. Então fica aí um abraço pro Léo e um abraço pra todo mundo que tá ligado com a gente.
Maravilha, pessoal. Sempre lembrando que vocês podem escutar por Google Podcast, Apple Podcast e Spotify esse humilde programa. Um abração e até semana que vem.